Não, e hoje é assim, né? Ele tem a gente abriu uma conta para ele, né? Já quando ele tinha uns 15 anos, tal, não sei o quê. E ele planeja, porque agora tá naquela fase de sair e tal, né? Quanto que ele vai gastar por saída? Se ele acha que não dá para completar o mês, ele não sai. É uma loucura.
Maravilhoso.
E aí tem uma questão muito grande, porque assim, o dinheiro, todo mundo pode ter o que quiser, mas tem algumas coisas que são muito importantes quando a gente fala de dinheiro. É tempo. Então, para uma criança, se ela quer um dia ter um carro, ela é mais fácil do que para um adulto, né? Quer dizer, assim, por exemplo, digamos que seja de uma condição financeira menor, né? Mais baixa. Para ele ter um carro XYZ, é mais difícil. Por quê? Porque ele não tem o fator tempo para juntar o dinheiro e o dinheiro crescer. Então, quando ele tem esse planejamento, quando ela é criança, se você ensinar, ela tem muito mais chance de, inclusive, a gente criar uma sociedade melhor. Porque o dinheiro em si, ele circula. O dinheiro, ele é uma coisa que circula. E ele humaniza as pessoas. Se a gente mudar a chavinha da nossa relação com o dinheiro em si. Por exemplo, eu no meu Instagram é interessante porque eu tenho aquela palavra Ubuntu, sabe? Ubuntu, que é justamente isso. Eu trabalho com a prosperidade das pessoas. Eu quero que as pessoas venham para mim para eu ensinar elas a investir, porque eu quero sim que elas alcancem as coisas, e elas alcançando em volta, em torno dela, as pessoas vão alcançar também. Isso é lindo, isso é humanizar a sociedade. Porque se ela ganha, sabe, é a bola de neve crescendo. Se a gente conseguir olhar o mundo assim, e se a gente ensinar as crianças que o dinheiro é capaz, e ele é capaz. Uma criança que tem um objetivo, eu quero estudar numa faculdade, eu quero ser médica. Porque uma faculdade de medicina não é menos do que 10 mil reais por mês. Mas se ela pegar e ela tiver isso como objetivo e ela juntar dinheiro, ela consegue. E, lógico, de novo, voltando para aquele nosso, no, o que vocês falaram no começo, tem que ter a ajuda da família. Porque uma criança sozinha não consegue, mas com a ajuda da família, assim, ela tem o tempo ao lado dela. E se ela tiver educação financeira, que é conhecer como o planejamento, e aí nós vamos, depois entra na minha área, que é realmente como os investimentos trabalham, essa criança alcança, ela alcança, inclusive, as condições financeiras para cursar uma faculdade de medicina. Ou de qualquer outra coisa. Não estou dizendo que medicina é a melhor das faculdades do mundo. É porque eu estou falando em nível de custo de faculdade, tá? Porque o que ela quiser, né? O que ela quiser. Eu sempre falo isso porque a gente tende a mirar em algumas coisas falando assim, ah, isso é o perfeito. Não, não é o perfeito. O perfeito é o que a criança quer. É o que a gente quer. Também tem isso. Se você quer morar numa casinha de taipa na beira do mar, você quer morar numa casinha de taipa na beira do mar. Mas você tem direito a ter paz, ter sua luz paga, você tem direito a ter um hospital. E para isso você precisa de dinheiro. Por mais que você more na sua casinha na beira do mar e vive de pesca. Então, assim, essa é a questão do dinheiro. A questão do dinheiro é viver em paz com aquilo que é bom para você, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo, né? Porque a gente fala, ai, faculdade de medicina, ai, o carro, a gente,
Mas é
né?
importante a gente também ter um objetivo na vida, né? Por exemplo, hoje ele está com 17
Lógico.
anos, né? E ele não quer
Ensinar
carro,
também.
ele não gosta de dirigir, mas ele quer morar fora, né? Então, por exemplo, exatamente, o dinheiro que ele está guardando é para morar fora.
Claro.
A gente não estava conversando na primeira entrevista que você queria fazer, Tati, um ano sabático?
Ah, eu adoraria, gente. Eu tô querendo fazer o meu... Eu queria fazer meus, minha semana que vem.
Um mantra pra...
Eu queria minha semana que vem já sabática.
Então, mas tem gente que quer fazer um ano sabático.
Sim.
Você quer? Todo mundo consegue. Mas tem que ter planejamento. Não tem jeito. Não dá pra você fazer amanhã.
É,
Tati, não dá.
Não dá, não vai.
Nem semana que vem, amiga.
Ah, não tem, não tenho. Não, mas não tenho mesmo. Eu tô querendo fazer sabático justamente pra poder descansar.
E Elisa, como é que a gente explica para uma criança o que, que é o básico, o necessário, o que está na ordem do supérfluo? Eu lembro quando eu era criança que eu ouvia muito isso. Ah, mas isso é supérfluo, né? Tudo bem, eu entendia o conceito, mas isso... Eu não queria entender o que, que era o supérfluo, na verdade, porque eu queria, né? Então, como é que a gente ensina isso para criança?
Você tem que respeitar a idade dela. Então, por exemplo, nessa segunda infância, que é quando a gente já começa a poder mostrar para ela, que é dos 3 aos 6 anos, ela já entende ludicamente.
Uhum.
Então, aí você começa a brincar de folhinha. Eu lembro que eu pegava as folhinhas, né? Você pega a folhinha, essa folhinha, 3 folhinhas, compra isso, né? 4 folhinhas, compra aquilo. Então, nessa idade, o que você pode é já ludicamente e através da curiosidade da criança, porque a criança é muito curiosa, né? Ela fala, mas por quê? Por quê? Por quê? Levar a criança já para participar, por exemplo, de um supermercado, porque aí ela vê, sabe, você pega, está no supermercado e fala assim, segura a lista de compra para a mamãe. Entendeu? Então, assim, ela participa de coisas que são atividades de uso do dinheiro, né? Então, porque ela ainda não vai entender direito o que é, mas ela já começa a entender que existe algo que você dá para obter algo de volta. Depois dos 6 anos, ela já começa cognitivamente ela consegue já ter uma visão de futuro ao ponto de planejar. Então, por exemplo, eu quero ganhar uma boneca. Então, ok, o que eu preciso fazer para ganhar essa boneca? Tanto é que você pode falar para ela assim, ah, então se você arrumar seu quarto todo dia, você ganha a sua boneca. Né? Então, assim, isso já é um sistema de planejamento. Né, Papai Noel, se você se comportar, você ganha. Então, isso é um sistema de planejamento. Né? Opa, eu tenho que me comportar. É lógico que ainda, quanto mais jovem, mais curto prazo é, né? Por exemplo, se você começa a falar de se comportar bem muito perto do Natal. Não adianta...
Tem que ser o ano todo.
É, porque a projeção de futuro para eles é um pouco menor, essa noção.
É muito menor. Mas, mas é uma oportunidade.
Claro.
Então, assim, mas aí você vai notando, lógico, na própria criança, mas você já sabe que o desenvolvimento, sim, aí você chega perto dos 11, 12 anos, você já consegue ter contas mais complexas, inclusive com dinheiro. Mas o que. Aí, por exemplo, brinquedos já podem ser brinquedos mais complexos. A gente tinha aquele banco imobiliário.
Sem dúvida.
Então, estimular esse tipo de planos financeiros, isso é uma forma de você ensinar muito eficaz.
Porque entende... Ô, Lisa, e em que momento a gente coloca ali para a criança o conceito da mesada? E esse conceito da mesada, ele é legal? Ele é bacana?
Então, aí tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, né? Eu estava lendo outro dia e eu gostei bastante do que eu ouvi sobre dar dinheiro para as crianças. Como recompensa. Eu acredito que todo mundo trabalha. E a gente começa a entender que o nosso trabalho exige esforço, disciplina. Então, e se você, se o sistema de troca da humanidade é dinheiro, não há problema em ser dinheiro. Né? Então, você fala, olha, esse é seu dinheiro. E através da mesada, e eu acredito nisso, né? Quer dizer, então, através da mesada, você conseguir que a pessoa, ela já começa a entender, olha, quanto esforço eu tive que fazer para esse dinheiro. Mas uma das coisas muito interessantes que eu ouvi e li, né, porque foi uma coisa aqui, é dar em dinheiro, em tá. espécie, e não no cartão. Por quê? Porque tá. na hora de gastar...
Ela está vendo, né?
Ela uhum. tem que sentir que ela está trocando. A gente, quando dá cartão, também não é a mesma coisa? A gente dá o cartão. Ela recebe o cartão de volta.
No cartão eu mereço tudo. No cartão eu mereço tudo.
Quando a gente usa o cartão é a paz, depois é o pesadelo.
No cartão, menina, no cartão, no cartão eu sou rica.
Rica, só rica.
Exatamente. Mas faz muito sentido isso. A criança Exatamente. Sente que tá...
Então, gente, quando a gente tem dinheiro na carteira... Você tá lá com aqueles R$50 na carteira. Aí você fala assim, putz, eu vou tirar esses 50. E foi bem o que a Paty falou com relação, por exemplo, olha, eu trouxe o troco. No cartão, você não sente o troco.
É verdade. Quando você vem a fatura, troco. Você fala...
Você não tem troco, você tem um montante. Exatamente. Você só sente a fatura. Então, assim, você tem um montante lá naquele cartão e você você não tem troco ali. Agora, você tem a moeda e aí você consegue ter o cofrinho, né? Ainda o cofrinho não rende. Mas o que, e aí é interessante porque o que eu tenho recebido aqui, eu tenho recebido filhos dos meus clientes que têm falado assim, conversa com ele, Maria Elisa.
Ah, que legal.
Já são mais velhos um pouco, né? Já são 16, 17. E aí eu converso, e aí eu falo exatamente o que você tem que se preocupar primeiro. Porque o pessoal jovem, o que quer? Ah, eu quero entrar na bolsa.
Então, exatamente. Dinheiro rápido, fácil, sim. Né?
Né? Eu quero para amanhã o dinheiro, não quero dobrar. Aí você fala assim: primeiro, vamos conversar a respeito disso. O que você quer? Não é dinheiro. O que você quer? Você quer pagar sua faculdade? Você quer, né, o ano sabático? O que você quer? Em quanto tempo você quer isso? Porque aproveita que hoje seu pai e sua mãe pagam as suas contas. Então, neste momento, quais são os seus planos de vida? E aí você vai trazendo o jovem para a realidade, para ele entender que ele tem aquela quantidade de dinheiro e ele pode fazer aquela quantidade virar outra, sabe? Então, nesse sentido... E já é mais fácil, né, com uma adolescente de 15, 16 anos, você já conseguir fazer esse tipo de planejamento. Mas para você ensinar, a primeira coisa que você tem que perguntar é assim, o que você quer. Mas o que ele quer não é dinheiro. O que ele quer é alguma coisa. O que ele quer sair da casa dos pais. Bom, na nossa época, né? Na nossa época, o que a gente queria era sair da casa dos pais.
Hoje em dia, eles não querem mais sair da casa dos pais. Porque eles têm tudo ali, não pagam nada.
Exatamente. Mas, então, assim, quando a gente fala em dinheiro, e que voltando para aquela questão de que o dinheiro é um bem que faz você ter aquilo que você quer. Então, a gente primeiro precisa ensinar a criança que o que você quer. Ok, então agora vamos ensinar um meio de você obter aquilo que você quer. E este meio é o dinheiro. E como você vai trabalhar o dinheiro para obter? É lógico que se você conseguir... Desde o começo, desde a primeira infância, você vai ajudar muito esse ser humano a desenvolver um cérebro que pensa no longo prazo, né? Mas se pegar uns velhos que nem a gente, também não tem problema. A gente só sabe quanto que a gente vai viver, né?
É verdade, isso é verdade. De repente, nós somos só crianças ainda, né? Prefiro pensar assim.
Com certeza.
Lisa, a gente tá quase chegando no fim já do nosso papo.
Nossa, de novo?
Passa muito rápido. Pois é, é uma loucura. Mas, né, tem mais uma pra encerrar aqui que acho que isso é boa.
Que, Lisa, quanto que os pais devem abrir uma conta para um filho? A partir de que idade? Quando se deve abrir uma conta para um filho?
Olha, eu acho que isso daí é uma questão muito do pai e da mãe se sentirem à vontade. Não dá muito para você falar, olha, haja assim ou assado com o seu filho. Né? Por quê? Porque cada criança também tem uma característica. Tem filhos que você pode confiar mais, tem filhos que você pode confiar menos, né? Cada um sabe, né, o fruto que
a
tem.
A dor e a delícia de ser o que é.
É, a dor e a delícia de ser o que é e dos filhos que teve, né?
Porque,
assim, eu tenho dois filhos e os meus, cada um tem uma característica.
Sim.
Né? Então, assim, eu sei...
Mas é possível educar uma criança ou um jovem a partir de uma conta bancária, tendo essa responsabilidade?
Acredito que sim, isso sim. Eu acredito que você pode ensinar e, inclusive, por exemplo, com essa quando ele é criança, o que você pode fazer é o seguinte: olha, você não tem muita responsabilidade, você não vai ter cheque especial. Acabou o seu dinheiro, você vai ficar sem lanche na escola.
Sim,
sim.
Mas tem que ser duro, né? A gente tem que ter um coração de aço, porque, putz. Né? Você vai ficar sem lanche na escola, né? O filho
dói,
ficar com fome,
né?
É uma coisa que come a gente por dentro, né? Mas tudo bem, porque aí a criança gasta em doce, né? E depois você queria que ele se alimentasse bem, não se alimentou. Então, assim, agora, tem crianças que por exemplo, a filhinha, meu ex-marido, tem uma menina. E aí, ela estava indo mal na escola e estava muito bagunceira. Aí, diz que ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar dinheiro se você... Cada nota azul que você tirar, eu vou te dar X, né? Ela começou a tirar nota azul.
Bem-vinda ao mundo capitalista.
Tá vendo?
Resolveu rápido.
Resolveu. Ele falou assim, não é possível. Ele falou, não é possível. Quer dizer, não era falta de capacidade dela. Era falta de estímulo.
Exato. E aí cada um tem que ser estimulado aonde mais, onde melhor lhe convém.
Não. Onde mais toca.
Não, ela juntou dinheiro para comprar um videogame, um negócio lá que ela queria, um negócio eletrônico que ela queria. Porque ele falou, você vai ter que juntar o dinheiro da sua mesada. Então, ela juntava esse dinheirinho das notas azuis mais a mesada e comprou, acho que, sabe?
Cara, isso é maravilhoso, isso, porque no fim das contas, era só a mesada, era o salário, a nota azul era o bônus.
Você vê que maravilha?
É isso, tá valendo mais a pena eu voltar pra minha infância.
Eu também, acho que a gente tem que voltar uns anos atrás e começar de novo, né? Agora que a gente sabe de tudo isso.
Mas você sabe, Lisa, só pra contar essa piadinha aqui, a minha mãe sacou isso de quando eu era... Que minha mãe sempre falou que eu era muito esperta quando eu era criança. Que eu aprendia muito rápido o que eu não precisava aprender. Aí, minha mãe dizia isso sobre mim. E aí, o meu pai, ela sempre quis dar mesada. Eu nunca quis, porque eu dizia assim, imagina,
papai,
vocês não têm
dinheiro.
A obrigação. Olha o que eu dizia, gente.
Papai dá dinheiro.
Eu vou dizer isso aqui publicamente. Eu dizia, vocês não têm essa obrigação de ficar me dando esse dinheiro, né, mensal, essa coisa. Isto era um plano meu, muito maligno. Cara, que coisa horrorosa, Era um plano maligno meu, porque assim, eu sabia que se eu ganhasse uma mesada, eu tava saindo perdendo. Porque eu tinha só aquele X no mês. Se eu não ganhasse a mesada e pegasse só por fora do papai,
papai dava
eu ganhava
tudo.
Mais.
Filha única, bonequinha do papai.
Então, aí a minha mãe sempre falou, você sempre foi muito esperta, você nunca quis ganhar mesada, porque você sabia que se você ganhasse mesada, você ia sair perdendo, e eu fazia.
Ela não era eu que era esperta, era papai que era bobo.
Filho do papai, gente. Não, e ela conhece meu pai há muitos anos.
E é bobo, mas é babão.
Ele é babão.
Mas, Tati, pensa numa coisa, isso já era você lidando com dinheiro. Olha que interessante.
Pior que é.
Quando a pessoa ela escolhe ser um profissional autônomo, ou alguém que é CLT e ganha um salário, ela já está fazendo essa... Se ela tem essa opção de escolher...
Sim, claro. Né,
Vamos falar isso claramente. Se ela tem essa opção de escolher, ela já está fazendo essa conta.
Sim.
Por quê? Porque quando você é um profissional autônomo, você paga os seus impostos, etc e tal, mas você ganha mais. Uhum. Você tem. Por quê? Porque se você trabalhar mais, você ganha mais.
Claro.
Você ganha mais do que um CLT. É, né, porque você acaba ganhando por hora, você. Sim. É só você fazer um pouquinho mais.
É uma escolha. É um planejamento. Escolha.
Isso é um planejamento. É. E aí, por exemplo, aí um mês que você... Tudo bem, que na infância é diferente. Seu pai ia te dar sine qua non. Mas, né, de qualquer forma, ele ia te dar. Mas você já estava pensando.